As webtoons são histórias em quadrinhos online e coloridas, de sentido de leitura ocidental, disponíveis em plataformas como o Webtoon, Manga Plus e o Tapas. Com origem na Coreia do Sul, no início dos anos 2000, essas histórias são desenhadas para serem lidas no ambiente digital, principalmente no celular. E tem características únicas e novas de leitura, estética, processo de produção e interação com o público. A plataforma sul-coreana Webtoon contava com 72 milhões de usuários ativos em 2021, 14 milhões só nos Estados Unidos, de acordo com o CEO e fundador da empresa, Jungkook Kim, em entrevista para a revista norte-americana Forbes. O faturamento da plataforma chegou a 100 milhões de dólares por mês. Selby Pegoraro, pesquisador do Observatório de História em Quadrinhos da Escola de Comunicações e Artes da USP, conta mais sobre o formato das webtoons.
Você tem aquela coisa, não é a forma tradicional da paginação, você pode com o dedo passar de uma página para outra, da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Essa foi uma primeira geração, mas hoje o que é mais popular no caso da Webtoon é o da rolagem infinita. É o que realmente é produzido visando o formato do smartphone e que você pode ir passando ele de cima para baixo e vai seguindo a história em quadrinho nesse novo formato. É bem interessante porque ela traz novos recursos visuais. Um Webtoon pode ter efeitos sonoros, ter outros tipos de efeitos musicais, de animação, né? E a Webtoon ela acaba tendo essa possibilidade de trabalhar vários elementos multimídia para transportar o leitor para uma história que seja um pouco mais atrativa.
As Webtoons podem ser consideradas uma evolução das webcomics, que são diferentes por serem desenhadas na lógica do formato impresso e tradicional das HQs. Um exemplo de webcomics são as tiras ilustradas publicadas nas redes sociais, como a do Armandinho, desenhada pelo cartunista Alexandre Beck.
Webcomic, que é um termo até mais popularizado aqui no Brasil, ele é basicamente história em quadrinho publicada na internet, de uma forma que você possa lê-lo em qualquer dispositivo, seja na tela do computador, seja na tablet ou no celular. A grande diferença é que a webcomic, geralmente, ela utiliza o formato tradicional da indústria impressa, né? Então é aquela história em quadrinho que a gente lia na revista, ou é a tira de jornal, que ela é transportada para o ambiente digital.
O processo de produção das webtoons tem uma dinâmica diferente das outras linhas de HQ. Muitas das plataformas que exibem as obras abrem espaço para novos autores publicarem suas histórias.
Muitas com possibilidades do autor se cadastrar e produzir, criar as suas histórias em quadrinhos, até com a possibilidade de ganho financeiro pelo seu trabalho. Então o autor ali pode se inscrever, passar por uma curadoria específica e depende da plataforma que ele se inscreveu. Ele pode, inclusive, explorar os mais diversos gêneros, né, do que as histórias em quadrinhos proporcionam. E se ele tiver engajamento, se tiver um grande volume de leitura, ele pode receber um pagamento pelo seu trabalho. No Brasil, a gente tem o caso da Social Comics, que é uma plataforma que já trabalhava por muitos anos com os webcomics, né? E essa plataforma ela já está trazendo vários exemplos de webtoons. Então é uma possibilidade nova, especialmente para a nova geração, que não se engaja tanto com a versão impressa das histórias em quadrinhos, mas está descobrindo o mundo dos webtoons.
A webtoon também traz novas formas de interação com o público. Nela, as calhas, aqueles espaços em branco que dividem os quadros, assumem um novo papel.
Quando a gente lê uma história, a gente tem o trabalho da leitura textual, a leitura da imagem, e o cérebro também interpreta o que ocorre no espaço entre esses painéis. Então a calha ela é muito importante. Na webtoon, ela é pontuada de uma forma especial. Muitas vezes a gente lê a história, né, nesse formato vertical de rolagem infinita, e as calhas têm um tamanho às vezes muito grande. E isso não é preguiça do autor. Na verdade, a calha na webtoon ela serve para ter uma mensuração de tempo. Então, se a calha for um tamanho muito grande, está tendo um distanciamento temporal na história maior em relação a outras.
Pela plataforma das webtoons, também é possível que o leitor tenha acesso a uma enquete para escolher o destino dos personagens ao final do capítulo. Pegoraro conta mais opções.
Tem exemplos de histórias que perguntam o nome do leitor, depois de informado o personagem passa a dialogar com o leitor, né? Então, durante a história, o leitor ele passa também a fazer parte da história. A Naver Labs, por exemplo, tem uma tecnologia de reconhecimento facial, usando também máquinas de inteligência, né, de aprendizagem, que faz com que, por exemplo, você possa fazer uma selfie e esse aplicativo ele transforma num personagem animado e você também passa a fazer parte daquela história. Há histórias em que você tem a possibilidade de pegar o seu celular e conhecer um ambiente inteiro 360 graus. Então você tem uma visão panorâmica de ambientes da história em quadrinhos. Outra possibilidade é a da realidade aumentada, que aqui no Brasil a gente conhece bem por aquele jogo, o Pokémon Go, mas isso também é muito usado em exemplos de webtoon.
A popularização das webtoons acontece com usuários pelo mundo, e não só na Coreia do Sul, onde surgiu. A obra Heartstopper, da autora norte-americana Alice Osman, ganhou adaptação em livro e série na Netflix, e é um exemplo de como a produção está espalhada em vários países, com um público composto principalmente pela geração mais nova. Pegoraro faz primeiro uma ressalva sobre a popularidade das HQs.
A webtoon tem se tornado mais popular, embora a gente tenha que notar que as histórias em quadrinhos em geral elas deixaram de ser um produto de massa. Elas são um produto de nicho cujo volume financeiro não pode ser ignorado. Né? Haja vista também que as histórias em quadrinhos hoje são uma grande commodity para outros tipos de produção cultural, que é o caso dos filmes e das séries de TV e de streaming que a gente acompanha com regularidade.
E completa com as perspectivas para o futuro das webtoons.
É um grupo muito específico, muito limitado que recebe. Mas eu vejo com bons olhos, né, o crescimento, porque é principalmente o público mais jovem e o que está mais acostumado com a produção japonesa, sul-coreana e chinesa que está abraçando isso aqui nos países ocidentais. Então é possível que a gente veja aí nos próximos anos um crescimento muito forte, graças também às facilidades existentes com os aplicativos, com os recursos que nós temos à mão aí, para produzir as histórias e há todo um atrativo também com base na grande variedade de temas que podem ser explorados, que muitas vezes no quadrinho mainstream esse público mais jovem não encontra. Então há uma possibilidade muito boa aí de explorar a criatividade e atrair diferentes tipos de público.
Eu conversei com Selby Pegoraro, pesquisador do Observatório de História em Quadrinhos da Escola de Comunicações e Artes da USP, sobre as webtoons. Luísa Hirata, da Rádio USP São Paulo.